Começa agora o Explicador das Manhãs 360. Esta sexta-feira olhamos para o dispositivo especial de combate a incêndios rurais que foi ontem apresentado. O Ministério da Administração Interna garante que está previsto o maior número de operacionais de sempre. Para falar do tema, convidamos esta manhã o Presidente da Câmara Municipal de Monchique, Rui Miguel André, Fernando Curto, Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, também André Fernandes, Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e ainda Xavier Viegas, Especialista em Incêndios Florestais, que coordena o Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais na Universidade de Coimbra. A moderação, como sempre, é feita pela Carla Jorge de Carvalho, a quem se junta o Paulo Ferrari, a partir do Porto, o Júlio Magalhães.
Muito bom dia, agradeço a presença dos quatro neste explicador. Comecemos então por esta ideia, anunciada ontem, do maior número de operacionais de sempre, mais de 12 mil elementos. Comandante André Fernandes, além deste reforço de operacionais e de equipas, o que é que muda no dispositivo deste ano?
Bom dia a todos. Antes de mais também um abraço e um cumprimento especial aos colegas de painel. Bom, dar-vos nota, obviamente, enfim, tivemos um reforço de mais 231 operacionais. De facto, é o maior dispositivo terrestre. Contamos também com 60 meios aéreos na fase mais crítica, mas não é bem uma questão de mudança, é mais uma questão da aposta de continuidade no trabalho que tem vindo a ser feito desde 2017. E esse trabalho, esta estabilização do dispositivo, e acima de tudo um dispositivo colaborativo de diferentes entidades, permite esta aposta também nas novas tecnologias e a manutenção daquilo que tem a ver com a capacidade de apoio à decisão operacional, nomeadamente com o reforço destas ferramentas, sejam elas tecnológicas, sejam elas também a capacidade e a capacitação que foi dada aos operacionais para trabalharem os sistemas de informação geográfica, a modulação de incêndios, que permite, de facto, dar um maior apoio aos diferentes teatros de operações.
Professor Xavier Viegas, quando olhamos para estes dispositivos, há quase ou haverá mesmo um trauma nacional relacionado com os incêndios de 2017. Estamos diferentes na abordagem que fazemos aos incêndios florestais?
Antes de mais, muito bom dia e queria cumprimentar os colegas do painel e todos os ouvintes. Em relação à questão que me coloca, claro que vai havendo mudanças relativamente de um ano para o outro e é de saudar essas mudanças e quase sempre irei no sentido da melhoria. Como o Sr. Comandante Nacional salientou, digamos, há mais integração, há mais interação entre as diversas entidades, portanto, o que é muito bom. E eu creio que mais do que ver os números de pessoas, mais meios, mais recursos, eventualmente mais dinheiro, é que todos esperamos que não sejam necessários. Por muitos que sejam, se houver realmente situações muito graves, porventura serão insuficientes, mas esperamos que não venha a ocorrer essa circunstância. O que eu gostava de pôr em evidência é que não basta olhar para os números, é preciso olhar realmente para a qualidade, digamos, para a formação, para os recursos que estão a servir de apoio, como também o Sr. Comandante referiu, que cada vez está a usar mais o conhecimento, os meios de suporte à decisão. E isso é de saudar, porque todos esses meios poderão melhorar exatamente a capacidade de resposta de uma atividade que exige que tenha sido feito um trabalho prévio, portanto, na prevenção.
Xavier Viegas, deixa-me pegar nesse ponto, precisamente, porque fala-se muito da prevenção e que os incêndios ganham-se antes da época de fogos, precisamente com a prevenção que é feita, a limpeza de matas e por aí fora, mas depois chegamos a esta altura e é inevitável atirar com números para cima da mesa, ou com mais operacionais, ou com mais dinheiro investido, ou com mais meios aéreos. Do lado da prevenção, de facto, foi feita alguma coisa? Vamos resolver isto, de facto, com mais meios no terreno, depois para o combate aos incêndios?
Eu creio que sim, julgo que pelo menos há, digamos, novas medidas legislativas, há, digamos, um grande esforço que está a ser feito para melhorar exatamente essa prevenção. Para mim, o essencial, e é aquilo, uma das coisas que está a ser feita, embora não do modo completo ainda, é a preservação da vida das pessoas, portanto, a limpeza da prestação junto das habitações, isso para mim é o fundamental. Eu creio que ainda não está conseguido, avançou-se bastante desde 2017, mas há ainda um caminho a percorrer.
Fernando Curto, bem-vindo também a este explicador. Este anúncio do reforço de operacionais no terreno é uma boa notícia para a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, ou como acabámos de ouvir, só os números e não uma boa organização não chegam?
Bom dia também a todos os participantes neste painel. Cumprimentar também os ouvintes da Rádio Observador. Efetivamente, eu vou dizer que, finalmente, mas devagar, as medidas que vão sendo discutidas por nós ao longo dos anos e apresentadas estão a ter, digamos, o seu resultado. Estou a falar da organização operacional dos próprios comandantes, em termos geográficos, uma maior organização intermunicipal no primeiro patamar da proteção civil, através das câmaras municipais, e também uma maior coordenação nas equipas no âmbito da vigilância. Eu penso que para essa situação são extremamente importantes. E depois daí vem o quê? Vem uma maior e uma primeira intervenção bem feita e bem preparada, um ataque inicial e musculado, e uma questão que nós temos vindo a falar também ao longo dos anos, que tecnicamente e que através dos próprios recursos humanos, como falou, para nós é muito importante. Finalmente estamos aqui a dar-nos conta que os bombeiros não vão à procura dos incêndios nos grandes hectares e nos grandes palcos dos incêndios. Os bombeiros, as equipas que estão no terreno vão esperando pelos incêndios, criando aceiros, criando meios para que esse combate se extinga. Mas no que diz respeito ao recurso humano, deixe-me dar-lhe uma nota que é muito importante para nós e que tem vindo a ser, enfim, uma aposta do MAI, este ano também o Edson, Ministro da Administração Interna, que tem a ver com os tais números de recursos humanos e também os números materiais, portanto, as equipas e os meios mecanizados, mas efetivamente há também aqui uma mudança de paradigma, se me permite, já começou o ano passado, já começou há dois anos, e este ano, enfim, fortalece-se mais, que é esquecer um pouco a intervenção musculada do voluntariado nos incêndios florestais, ter sempre em conta a necessidade e a importância do voluntariado, que é muito importante não só nos incêndios florestais, mas na estrutura, enfim, da Proteção Civil Nacional, e cada vez mais com a criação, através do MAI, das equipas de interação permanente, a criação de bombeiros profissionais. Recentemente, o Sr. Presidente da Câmara de Caminha, ontem ou anteontem, disse que, finalmente, também os autarcas se dão conta, ainda remitentes, que é preciso criar uma sustentabilidade operacional e contínua nos municípios. O Sr. Presidente da República, deixe-me dizer, que tem privilegiado os interlocutores dos bombeiros voluntários, como a Liga dos Bombeiros Portugueses, disse também em Caminha que é preciso profissionalizar as ações de bombeiros voluntários. Ou seja, estes recursos humanos, e nós sempre defendemos isto e continuamos a defender, e era importante que pudesse ter essa consistência, os incêndios florestais, a Organização Municipal e Nacional da Proteção Civil, a criação de emprego, é preciso que nos municípios mais rurais as associações de bombeiros voluntários estruturadas tenham mais bombeiros profissionais, que estejam à disposição, que estejam tenham uma intervenção diária, contínua durante o inverno, durante o verão, ou seja, e que possam ter, digamos, uma resposta e que possam engrandecer a proteção civil. É, sem dúvida, um grande mecanismo em termos de recursos humanos para não só termos bombeiros no dispositivo, mas também para que essas localidades que estão tão abandonadas possam ter bombeiros em permanência, possam ter uma proteção civil mais eficaz e, como lhe digo, toda esta orgânica, toda esta mescla de organização em termos de vigilância, de combate, de intervenção, tem melhorado substancialmente e vimos aqui alguns resultados que, enfim, se me perguntará que se vão diminuir os incêndios florestais ou não, é uma incógnita, atendendo a vários fatores, como todos conhecemos, mas efetivamente o dispositivo em si, a orgânica do dispositivo em si, as alterações que foram feitas, são sem dúvida substanciais e marcantes para que estejamos com alguma expectativa enquanto bombeiros profissionais e enquanto bombeiros intervenientes no socorro, para que haja uma melhoria substancial naquilo que tem sido o flagelo dos incêndios florestais.
Eu já agora queria só perguntar, eu não sei se esta pergunta é dirigida particularmente a alguém aqui do painel, ou a todos, ou só a um, porque também não sei se a pergunta faz sentido, também se não fizer, estão à vontade para me dizer que não faz nenhum sentido, que é a seguinte: estamos assistindo ao longo de muitos anos a incêndios em diversas regiões, às vezes em determinado período de tempo há uma região que é mais fustigada pelos incêndios, essa região no ano a seguir não será tanto, porque depois é preciso dar tempo à reflorestação, e portanto o que ardeu, ardeu, e depois vemos que passa para o norte, é no norte que acontece um grande incêndio, depois é no centro, enfim, eu perguntava é se há todos os anos particular atenção das autoridades em relação à determinada região, porque deduzo que o grande incêndio que houve ano passado, este ano, não será no mesmo sítio, ou poderá ser, porque normalmente vamos assistindo a grandes incêndios catastróficos por região em cada ano. Faz-se esse estudo, faz-se esse esforço ou não? O território todo ele é importante naquilo que é a perspectiva para o verão que se segue.
E Júlio, se me permites, deixa-me canalizar a pergunta para o professor Xavier Viegas, porque está quase a ter de nos abandonar no explicador e pode ajudar-nos a perceber se há de facto aqui alguma tendência que é previsível.
Muito obrigado pela questão. Eu creio que se faz sentido colocá-la. A sensação que eu tenho, eu creio que partilham comigo esta opinião, que todo o nosso país, digamos, está em risco, corre o risco de incêndio florestal, porque, do modo geral, temos vegetação em todo lado e ela é suscetível de arder. Agora, sabemos que historicamente, devido a condições climáticas, devido à topografia, devido ao uso que as pessoas fazem do fogo, há regiões que são historicamente, digamos, mais atingidas. Desde logo o centro, interior e norte do país são mais fustigados. Mas, como disse, podemos ter grandes incêndios, ou incêndios graves, digamos, em qualquer parte do país. Portanto, é muito difícil dizer onde é que realmente as autoridades têm que prestar mais atenção, diria que por todo o país. Mas também existe uma ferramenta que é o índice de perigo, que hoje em dia é calculado ao nível do concelho e que permite antecipar, digamos, quais aquelas regiões do país, nomeadamente os concelhos, que estão em risco mais elevado e certamente para aí terão que ser canalizadas mais medidas de atenção, quer, digamos, na vigilância, quer, enfim, num ataque inicial, caso haja uma ocorrência.
Professor Xavier Viegas, muito obrigada por ter estado connosco no explicador. Agradeço ter encontrado ainda 10 minutos para abordar connosco a preparação da chamada época de incêndios deste ano. E nesse sentido também chamo o outro participante que foi convidado para o explicador, o Presidente da Câmara de Monchique, Rui Miguel André. Bom dia. Nesta perspectiva, até pelos grandes incêndios que Monchique teve há 3 anos, como é que o município se está a preparar para este verão?
Muito bom dia, cumprimento antes de mais todos os presentes e os nossos ouvintes e agradeço o convite. Obviamente que este dispositivo é importante para o nosso país, desde já, porque é importante que haja uma preparação musculada de intervenção rápida, até porque já percebemos que os incêndios têm que ser combatidos numa fase inicial. Agora, a verdade é que talvez o que falta aqui para complementar isto é aquilo que vem faltando ao nosso país há muitos anos e que este ano mais uma vez entraremos em época de incêndios com a mesma situação, é a tal prevenção estrutural e é aqui alguma prevenção que deveria ter sido feita e que ainda em muitos sítios não acontece. Como obviamente Monchique teve em 2018 um incêndio muito grande, mas até mesmo uma parte significativa do concelho que não ardeu, e por isso são as duas preocupações, quer a parte que já ardeu, quer a parte que não ardeu, porque na verdade onde ardeu ainda não foi possível fazer grande intervenção. Nós passamos por problemas muito, muito básicos que não estamos a conseguir ultrapassar. Veja-se o caso agora da retirada da madeira ardida, que com o encerramento de uma fábrica de biomassa aqui perto, os nossos produtores, os nossos empresários da área da madeira não estão a conseguir retirar essa madeira porque não têm preço para levá-la para a fábrica mais próxima, que é o Elba.
E ela continua no terreno, nas florestas?
Sim, neste momento cerca de 30 mil toneladas desta madeira ardida está no terreno e por isso já pedi apoio ao governo, até agora não tive qualquer resposta.
Há quanto tempo teve esse apoio?
Há cerca de duas semanas.
Ainda passou pouco tempo também, vamos aguardar, não é?
O problema é que se não for até o verão, estas empresas da indústria da madeira irão para outros locais, irão abandonar estes sítios e depois, provavelmente passado mais um ano, não se justifica retirar essa madeira, uma vez que a madeira nova, as árvores novas vêm rebentando e depois não faz sentido. Depois nós temos em Monchique o programa de ordenamento da paisagem, que é muito bem intencionado, mas que tem algumas lacunas e está a conta-gotas, quer dizer, até agora só ainda saíram 2 avisos com valores irrisórios. Dou-vos um exemplo, um projeto de 50 mil euros para um concelho com 400 km². Portanto, nós precisamos mesmo de avançar mais rapidamente, tal como este dispositivo é mais musculado e há mais números, nós precisamos também de de uma vontade maior por parte do governo e precisamos também de mais dinheiro e precisamos de mais recursos para fazer aquilo que temos que fazer.
Sobretudo nesta altura de prevenção. André Fernandes, tem-se falado muito do Siresp nas últimas semanas, há mesmo uma polémica pública sobre isso. Em que ponto de situação é que está essa questão, que é fundamental, e como Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, que garantias é que pode dar aos operacionais no terreno de que o sistema vai funcionar bem, independentemente das questões contratuais entre o Estado e a Altice?
Bom, eu antes de responder a essa questão, deixe-me só recuperar aquilo que foi a questão anterior, nomeadamente das áreas ardidas dos anos anteriores e de preocupação a nível nacional. Obviamente o dispositivo é nacional e nós olhamos para o território do ponto de vista da preocupação da mesma maneira, obviamente. Lá está, como o professor Xavier Viegas disse, a análise e a ferramenta que nós temos e a análise que nós fazemos do risco, que é diário, nós colocamos e pré-posicionamos meios nas áreas com um potencial maior de, não é de ignição, mas que os incêndios possam desenvolver-se de uma maneira mais violenta. Portanto, é esta a perspectiva. Recuperando a questão do Siresp, obviamente, eu posso garantir que o Siresp vai funcionar como tem estado a funcionar. Portanto, não tem havido problemas. Aliás, ainda ontem, a tutela, na apresentação do dispositivo, confirmou exatamente isso e, portanto, nós estamos devidamente articulados. E o Siresp vai continuar a funcionar como sempre, mas também nós mantemos duas redes operacionais, duas redes rádio, a rede operacional de bombeiros e a rede estratégica de proteção civil, em complemento ao Siresp, que nos permite, de facto, manter as comunicações a funcionar e garantir que o fluxo de comunicação nos teatros de operações funcione.
Portanto, a questão contratual que tem vindo a ser discutida não interfere em nada com o funcionamento do sistema durante esta época de incêndios.
Exatamente, é isso que nós temos, essa informação, e portanto que não tem qualquer interferência no funcionamento do sistema.
É também, Fernando Curto, nessa perspectiva que os bombeiros olham para o facto do contrato para o Siresp ainda não ter sido renovado e termina a 30 de junho?
Sim, sem dúvida, aliás, nós somos bastante críticos em relação à questão da Altice jogar um pouco nesta altura com um contrato que devia ter sido repensado, visto até pioras, mas de facto os bombeiros neste aspecto estão expectantes e, enfim, também nos foi dado na altura explicações, quer para o Ministro, quer para o Secretário de Estado, quando a Associação Nacional de Profissionais interpelou sobre esta matéria e, de facto, o que esperamos é que pelo menos se mantenha a rede do Siresp naquilo que tem sido o seu funcionamento e também que possam ser também pontualmente introduzidas algumas alternativas. Mas, como disse o Comandante Nacional, há redes alternativas e penso por aí, não haverá necessidade dos bombeiros andarem no teatro das operações com os telemóveis a contactarem os seus comandantes e que haverá, de certeza absoluta, uma maior rentabilidade e uma maior operacionalidade naquilo que tem a ver com a comunicação e com a mobilização de meios, quer humanos, quer materiais, e portanto penso que não será por aí que a situação se complicará no que diz respeito aos incêndios florestais.
Fica então essa confiança. Rui Miguel André, ainda esta semana o Presidente da República, na visita que fez ao Minho, concretamente em Caminha, disse que há dados que apontam para mais focos florestais em anos de eleições locais, em anos de eleições autárquicas. O senhor também tem esta percepção?
Não tem sido esse histórico, não confirmo. De facto, os incêndios são cíclicos, portanto, num prazo de 8 a 10 anos, mas não faço qualquer ligação com o ato eleitoral, mas é verdade que é um ano preocupante, porque os autarcas estão preocupados com outras coisas, se calhar, e por isso este tema merece uma atenção especial.
Mas quais são então as preocupações dos autarcas, se não são as eleições autárquicas? O que é que os preocupam nesta altura?
Então, os autarcas devem se preocupar com os seus territórios e com esta questão em concreto, porque se há tema importante e se há... houve uma altura que aqui no Algarve eu falava-se de incêndios florestais e para os meus colegas das zonas mais litoral eles pensavam, ou às vezes deixavam transparecer, que isso era um problema da serra, era um problema do interior. E na verdade, quando há um incêndio na Serra Algarvia, quando há um incêndio em Monchique, é notícia internacional e todos os meios de comunicação internacional, de onde têm os principais turistas para a nossa região, é uma notícia que o Algarve está a arder. E o Algarve não é só Monchique, o Algarve é toda a região. Por isso, os incêndios são um problema global, são um problema que nos deve preocupar a todos, independentemente de estarmos antes de eleições ou não.
André Fernandes, eu gostava só de perguntar, e falou-se, embora agora, quando o professor Marcelo falou destes incêndios, que podem acontecer mais em anos de eleições, não sei qual foi a relação, mas gostava, associado a isso, de questionar o seguinte: todos os anos somos confrontados com o facto destes grandes incêndios terem mão criminosa. E depois, um ano depois, quando preparamos de novo aquilo que vai ser o verão e os incêndios no verão, já nem nos lembramos, nem nos ouvimos falar de que ninguém tenha sido criminalizado, até porque é muito difícil depois, julgo eu, também encontrar os responsáveis. Neste plano todo das entidades, está cada vez mais previsto essa possibilidade de evitar que haja mão criminosa?
Bom, sim, o sistema tem vindo a alterar. Aliás, existem vários grupos de trabalho e vários processos que estão dentro daquilo que foi agora a reestruturação do sistema, portanto, do sistema integrado de gestão de fogos rurais, que existe exatamente quer a redução de ignições, quer depois também na investigação das causas, porque obviamente nós só conseguimos mudar os comportamentos das pessoas e incidir nas áreas a sensibilizar se também tivermos os dados na nossa posse. E, portanto, esse trabalho tem vindo a ser feito. É um trabalho de cooperação entre diferentes entidades, nomeadamente nos órgãos de investigação criminal, seja também a GNR, a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judiciária, em conjunto também connosco, com o ICNF e com a AGIF também. E, portanto, esse trabalho tem vindo a ser feito e está a surtir efeito. Aliás, boa parte ou a vigilância que é feita e que está, obviamente, a cargo da Guarda Nacional Republicana, tem por base também esse histórico e essa análise que é feita. E depois a rede de vigilância, que depois incorpora aquilo que é também a detecção, e uma detecção precoce para nós é de extrema importância porque permite a mobilização rápida e depois também adequada face ao risco, face ao histórico de incêndios, ou às ignições que temos acumuladas, e também àquilo que tem a ver com o stress do dispositivo, o empenho dos meios mais assertivos para aquela ocorrência. Portanto, é um trabalho por fico e está tudo interligado.
Fernando Curto, a mesma questão sobre esta percepção do Presidente da República de haver mais incêndios em ano de eleições autárquicas, também é essa a percepção da Associação Nacional de Bombeiros?
Bem, o que é certo é que isso que o Sr. Presidente da República disse é um facto.
Portanto, a estatística comprova-o.
Exatamente.
Mas há algum nexo de causalidade entre uma coisa e outra? Penso que a questão é essa, não é?
Exatamente. Associando portanto, a questão dos incêndios às eleições autárquicas, eu também não tenho grandes condições para o fazer, mas de facto, efetivamente, isso acontece. Agora, como disse o Comandante Nacional, parece-me que a situação poderá ser invertida e está a ser invertida, porque de facto, quando há uma maior vigilância por parte, enfim, de todo o dispositivo, através da GNR, que, a meu ver, como não podia deixar de ser, o maior investimento que se pode fazer na GNR, no nome do dispositivo, será nesta área e não no combate aos incêndios, mas é uma opinião do meu bem provisional. E, efetivamente, portanto, a vigilância muito mais regular, a vigilância muito mais constante, a interligação dos operacionais da GNR, que este ano, portanto, está previsto, tem uma articulação muito maior com as populações e com os comandantes operacionais. E todos os dados estatísticos e técnicos que o Sr. Comandante Nacional falou aí no âmbito das entidades, permitiria ou permitirá, de facto, minimizar, portanto, essa situação. Mas também deixe-me dizer, eu não gostaria de deixar de referir que todo este campo e este âmbito, e ao longo de tantos anos que eu acompanho esta temática, a Polícia Judiciária e também a GNR, por não dizer-lhe força, e a PSP, têm tido um trabalho muito, muito, muito pormenorizado, muito regular e muito louvável, e, portanto, as estatísticas também diminuem, têm vindo a diminuir, mas, de facto, o que nos parece é que incêndios há 7 da manhã, com muita umidade, incêndios em locais muito complicados e com difícil acesso e que deflagram muito rapidamente, enfim, no dia ou no ano ou no mês em que há eleições, efetivamente isso acontece. Mas também, nos outros anos também haverá, mas de facto há aqui uma coincidência, de facto. Agora, com a vigilância e com uma maior preocupação dos próprios bombeiros, das próprias populações, no sentido de identificar pessoas que são alheias e num espaço urbano muito pequeno, portanto, um conselho muito pequeno, de facto, as pessoas são facilmente identificáveis, as que não são normais passarem por ali. Portanto, penso que todos estes fatores podem reduzir e podem minimizar, agora que há situações que ainda não foram explicadas, e essa, como o Sr. Presidente da República referiu, é sem dúvida uma realidade.
Fica essa nota. Fernando Curto, Comandante André Fernandes e o Autarca de Monchique, Rui Miguel André, muito obrigada por terem vindo ao Explicador desta manhã. Um bom dia.
Muito obrigado, bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.